Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler o evangelho desta noite no livro do Gênesis, no capítulo 6. O livro do Gênesis, o capítulo 6, que começa na Bíblia Sagrada e se estende até o capítulo 9. Estes quatro capítulos do livro do Gênesis, 6, 7, 8 e 9, tratam do grande tema do dilúvio e a história de Noé, sua arca, o dilúvio, está contida, então, nestes quatro capítulos do livro do Gênesis, Gênesis 6, 7, 8 e 9. Mas nós leremos apenas os primeiros oito versículos de Gênesis capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos o entendimento da Tua palavra, da Tua vontade, e te pedimos o sopro do Teu Espírito Santo sobre nós para vivermos de acordo com aquilo que colocares em nossas consciências e corações. Nós te pedimos assim, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que o homem que se cala é tomado como sábio. Por isso, hoje à noite decidi me calar. Para que você pense que eu sei explicar Gênesis 6. Eu não vou explicar. E vou explicar outras coisas. E você vai falar assim: estas outras coisas que o Ed não explicou são profundas. Ele sabe explicar, mas são profundas demais. Por isso ele não explicou para nós hoje à noite. Ele explicou só as simples. Então eu vou explicar só as simples. Esse negócio aqui de, por exemplo, quem são os filhos de Deus que tiveram filhos com as filhas dos homens? Esse negócio eu não vou explicar. Esse negócio de quem são os nefilins, os homens famosos e heróis do passado, também não vou explicar. Também não vou explicar. Esse negócio de como foi que toda a fauna coube num barco de 125 de comprimento, 15 de largura e 25 de altura, metros. Outro dia alguém falou que estava num debate na escola dominical que disseram que a arca ia de São Paulo a Sorocaba. Falei, impressionante. Vá, que escola dominical era essa que esse sujeito estava. A arca diz aqui, olha, versículo 15 do capítulo 6. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Bom, a outra tradução, que é a da Bíblia de Jerusalém, por exemplo, diz que são 125 de comprimento, 15 de largura e 25 de altura, porque são três andares. Porque você sabe que na cosmologia da época, olha eu explicando, hein? Eu sei coisa pra caramba, você pensa que não. Na cosmologia da época, o universo tinha três andares, a Terra, o inferno e o céu. Então a arca também tem três andares. É tudo linguagem simbólica. Acabou a minha explicação. É tudo que eu sei sobre esse negócio dos três andares. É que tem a ver com a cosmologia da época. Bom, mas como que todos os animais conseguiram se acomodar e passar 40 dias de chuva e 150 de estiagem ali dentro? Como foi isso? Se o dilúvio foi universal ou local? Por exemplo, quando eu não sei as coisas, eu pergunto para quem sabe. Então, fui perguntar para o Ariovaldo Ramos. Falei, Ari, você acha que o dilúvio foi mesmo dilúvio assim? Dilúvio, que nem está na Bíblia? Ele falou, eu acho. Você acha que foi universal ou local? Ele falou, ah, foi local. Por que local? Porque Deus queria julgar a humanidade. Então, ele mandou água em cima do território ocupado pela humanidade de então. E a humanidade não ocupava toda a terra. Então ele não precisava fazer chover na terra inteira para disciplinar a humanidade que estava só num pedacinho do planeta. Faz sentido, eu também sempre acreditei no dilúvio local. Falei para o Ari. Não, o dilúvio é local. Aquela história do bicho preguiça sair daqui para ir lá para a Palestina para entrar na arca, não precisa, foi um dilúvio local. Então é a fauna local também que se movimenta para dentro da arca. Outra coisa interessante, se essa história aqui aconteceu mesmo, como na narrativa bíblica, porque os mitos sumérios falam de um dilúvio. O dilúvio não é uma história exclusiva da tradição judaica e da Bíblia sagrada. Há outras narrativas de dilúvio, por exemplo, o mito de Gilgamesh, que era conhecido da época, é muito semelhante. Então, não vou explicar, porque eu não sei explicar. Outra coisa que é pior ainda que eu não sei explicar. Esse negócio de Deus se arrependeu. Como assim Deus se arrependeu? Ele não sabia que ia dar nisso. Se ele sabia e deu, então não era para se arrepender. Porque ele já fez sabendo o que ia acontecer, então ele já decidiu que faria, sabendo o que aconteceria depois que fizesse. Então, quando diz que ele se arrependeu, está sugerido que quando decidiu fazer, sabendo que aconteceria o que aconteceu depois que ele fez, você entendeu? Quando ele decidiu fazer, sabendo que aconteceria o que de fato aconteceu, e ele mesmo assim decidiu, se é dito que ele lá na frente, depois que aconteceu, se arrependeu, então ele se arrependeu da decisão que tomou de fazer. Logo, se a decisão que ele tomou de fazer, ele se arrependeu, não foi a melhor decisão. Deus disse assim, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu fizesse diferente. Logo, na primeira vez que fiz, não fiz da melhor maneira. Um Deus que faz da primeira vez, mais ou menos, para da segunda vez fazer bem feito, não é um Deus perfeito. É um Deus que está aprendendo. E nós somos as cobaias. Deus vai fazendo, não ficou bom, tira esse nariz, põe outro. Já pensou que situação? Então não sei explicar esse negócio do arrependeu-se. Dizem os teólogos que a linguagem antropomórfica, que é colocar... na verdade não é nem antropomórfica, é antropopática. Viu como eu sei as coisas? Ó, antropomórfico, antropopático. Antropomórfico é atribuir a Deus forma humana. Os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus. É atribuir a Deus forma humana, é antropomorfismo. Agora, antropopatia é atribuir a Deus sentimentos humanos. A ira de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, a bondade de Deus. E aí os teólogos vão dizer que isso aqui é uma forma de antropopatia, esse Deus se arrependeu, mas não explica, para mim não explica. Tem algum mistério aqui que eu não sei explicar ainda. Então o que é melhor fazer? É melhor ficar no que eu sei explicar. É que choveu pra caramba, pessoal. O que dá pra saber aqui é que choveu muito. Choveu muito e que Deus reduziu tudo à água. Com uma coisa que eu também não sei explicar. Você já reparou que na narrativa do Gênesis 1, Deus não cria água? Deus não cria água. No Gênesis 1 não existe Deus dizendo, haja água. Não existe. A Bíblia diz o seguinte, que Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Parece que as águas já existiam, ou quando ele criou terra, já criou água junto. O que a Bíblia diz é que Deus faz separação das águas. Água de cima e água de baixo. Então, quando Deus, o Espírito Santo de Deus, está exercendo a sua ação criativa, ou, na verdade, o Espírito Santo de Deus, não, a Trindade, está exercendo a sua função criativa, ele está exercendo a sua função criativa como que uma ave que está chocando o seu ninho. Esse Espírito de Deus pairava como quem choca, e o que está sendo chocado é a água. É isso que está dizendo mais ou menos o Gênesis. Imagina isso na mão dos darwinistas, é um prato cheio. Mas é o que está dizendo no Gênesis, é que o Espírito de Deus paira sobre as águas. E no dilúvio, o que que Deus faz? Transforma tudo em água de novo. É como se Deus, de fato, tivesse criado em Gênesis 1 e depois falado o seguinte, deu errado. Começa tudo de novo, separa só esse Noé aqui, que é um sujeito bom, família dele, os bichos, mas vamos começar de novo. Não a criação, mas a sociedade humana. Aí as coisas começam a clarear. Ah, começa a clarear. Tem um problema. Tem um problema que Deus poderia ter deixado a coisa andar até Babel. Precisava ter o dilúvio. Mas ele zera no dilúvio. Aí vem um pensador e diz o seguinte, que por que que os homens construíram uma torre para chegar no céu? Se chover de novo, a gente sobe. Não sei se faz sentido. Mas nesse raciocínio não existiria a Torre de Babel se não tivesse existido o dilúvio. Bom, mas não sei explicar também. Não sei nem por que que eu estou falando isso. Não sei explicar. Mas o que dá a entender é que o autor do Gênesis está construindo um raciocínio. E o raciocínio que esse autor do Gênesis está construindo é que o que ele chamou de paraíso no Éden é um mundo ordenado por Deus. E que Deus deu ao ser humano, tipificados em Adão e Eva, a responsabilidade de gerir, de cuidar. E este gerir e cuidar o mundo ordenado por Deus deveria ter sido executado a partir do padrão divino, em sujeição ao entendimento divino. E que o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi o chamamento do ser humano à prerrogativa de dar à realidade um ordenamento. Como se o ser humano dissesse, Deus, o Senhor criou tudo e está dizendo a nós como tudo funciona. Nós queremos carta branca e queremos administrar isso aqui do nosso jeito. E queremos nós mesmos dizer como as coisas vão funcionar ou deixar de funcionar. E Deus disse assim, no dia em que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Porque eu criei as coisas de um jeito e elas funcionam do jeito que eu criei. Não adianta que vocês digam que vai funcionar de outro jeito, porque não vai. A criação feita por mim reflete quem eu sou. reflete o meu caráter, reflete a minha natureza. Você não pode dar um outro destino à minha criação, senão o destino que eu mesmo já coloquei embutido nela, criação, ao criá-la. Se você pretender dar um outro destino e fazer funcionar de outro jeito, a criação entra em colapso. Por quê? Porque eu, o Deus Criador, sou o padrão para a criação. Não é você, o humano criatura, que é o padrão. E essa conversa é uma conversa entre pessoas inteligentes, concorda? Esse papo de que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi adquirir consciência moral, adquirir consciência, não foi adquirir consciência. Foi chamar para si a prerrogativa de dizer o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. E Deus diz assim: você não consegue. A realidade é complexa demais. A vida é complexa demais. Você não consegue dizer o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. No dia em que você chamar para você mesmo essa prerrogativa e essa responsabilidade, você deflagra novamente o caos e tudo entra em colapso e você morre. Mas o ser humano disse: mas eu vou tentar. E Deus disse: eu lamento muito, você vai morrer, mas você vai tentar, então tente. E o autor do livro do Gênesis vai contando essa história. Que a primeira coisa que aconteceu quando o ser humano estava fora do paraíso, isto é, quando começou a ordenar a realidade a partir de sua própria cabeça, independentemente da relação com o divino, um irmão matou o outro. Aí o autor do Gênesis diz: olha, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas os filhos de Adão e Eva, que foram concebidos fora do Éden, foram criados à imagem, ou foram gerados à imagem e semelhança de Adão. E agora ele diz: e olha o que os filhos de Adão fizeram. O que os filhos de Adão fizeram foi gerar uma tremenda promiscuidade na relação do divino e do humano, e que Deus não gostou e não se agradou, porque este híbrido divino e humano se manifesta em absoluto na encarnação de Jesus de Nazaré e não nos nefilins. E o que foi que os filhos de Adão, gerados fora do paraíso, conseguiram construir? A perversidade do homem aumentou na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então ele criou uma sociedade perversa, vitimária, uma sociedade violenta, uma sociedade que resolve na base da morte, do abuso do forte sobre o fraco. Esta é a sociedade de Caim. Esta é a sociedade dos filhos de Adão. E é isso que o autor do Gênesis quer mostrar, na minha opinião. Que no mundo ordenado por Deus, algumas coisas são certas porque são certas. São erradas porque são erradas. E neste mundo ordenado por Deus, o mundo que nós chamamos de natureza, mas que nós, cristãos, preferimos chamar de criação, referindo-nos ao planeta Terra e a este sistema natural, que contempla inclusive o ser humano, porque o discurso ecológico do passado era mais ou menos o seguinte: nós somos os seres humanos e o planeta Terra está lá. O que nós fizermos com ele será bom ou será ruim? O discurso ecológico atual da ecologia profunda é o seguinte: não existe nós, os seres humanos, e o planeta Terra. Existe nós. E o que nós fazemos com o planeta Terra, nós não fazemos com o planeta Terra. Nós fazemos contra nós mesmos, porque nós somos integrados nesse sistema. Eu não sei se vocês assistiram no domingo passado a reportagem do Fantástico sobre a revolta da criação ou da natureza. Eu fiquei assustado. E os cientistas hoje, ambientalistas, estão dizendo que o sistema está se autorregulando e decidiu que o ser humano é o vírus da vez. E que vai acabar com o ser humano antes que o ser humano acabe com o sistema. Eu fiquei assustado. Terremoto, ciclone, vulcões. maremotos, degelos, extinção de animais. Esse negócio todo está transbordando contra nós. Por quê? Porque a criação, que nós chamamos de natureza, tem uma lei que lhe é inexorável. Funciona desse jeito. Abalo na camada de ozônio resulta em superaquecimento global. É assim. Não dá para que o ser humano diga, não, nós vamos furar a camada de ozônio e não vai aquecer aqui embaixo. Não é possível. As leis do universo natural são inexoráveis. E nós não temos como desobedecê-las. Não há como um sujeito pular do 20º andar e falar, vou voar. Não tem jeito, vai cair. Essa lei é inexorável. Agora, existe uma lei que nós, seres humanos, podemos desobedecer. Que é a lei que rege a construção do universo social. Assim como Deus criou o universo que nós chamamos de natureza, Deus nos delegou, dentro deste universo que nós chamamos natureza, a responsabilidade da construção de um outro universo que nós chamamos de sociedade. E foi a este universo aqui, chamado sociedade, que nós construímos, ou contra este universo chamado sociedade que nós construímos, que o dilúvio exerceu juízo. Porque do universo natural tem as leis inexoráveis, que não adianta, a gente não vai conseguir mudar. Mas nesse universo social, Deus está dizendo, olha, também há um padrão para o universo social. E eu conheço esse padrão. Há um modelo de sociedade, eu conheço esse modelo. Há um jeito de ser gente e de ser gente em comunidade. E eu conheço esse jeito. Andem comigo. Vamos construir juntos. Vamos numa parceria inteligente e voluntária. Aí o ser humano diz, não. Eu vou fazer do meu jeito. E este padrão do universo social não é inexorável. Nós podemos desobedecê-lo. Nós podemos inventar. Nós podemos criar. E nós criamos, nós chamamos isso de cultura. Nós vamos criando leis para funcionamento da sociedade. E estas leis estão na nossa cabeça e nós achamos que controlamos essas leis. Nós tiramos das mãos de Deus e Deus estava dizendo, olha, existem coisas que são certas e coisas que são erradas, independentemente do que você acha ou deixe de achar. Porque se você se voltar contra estas coisas que são certas e erradas, independentemente do que você acha ou deixa de achar, se você se voltar contra elas, a realidade social entra em colapso. E você vai ser a maior vítima e você vai acabar morrendo. E nós dissemos assim para Deus, não, o senhor está enganado. Não existem coisas que são certas e erradas em si mesmas. Nós é que vamos dizer o que é certo e o que é errado. E Deus está dizendo, não. Existem coisas que são certas e que são erradas em si mesmas. E nós dizemos, não, nós vamos decidir o que é certo e o que é errado. E aí o profeta Isaías vai dizer o seguinte, palavra de Deus ao povo de Israel. Ai dos que ao bem chamam mal e dos que ao mal chamam bem. Porque o que nós conseguimos é isso. Veja que interessante, a lei da gravidade é uma lei que independe da sua opinião. Não está em discussão. Irmãos, eu vou soltar esse papel. Vamos decidir aqui hoje à noite, por voto de maioria simples, se o papel desce ou sobe depois que eu soltar. Isso não está em discussão. Agora, a lei que rege a construção do universo social está em discussão. Por exemplo, o que é justo? O que não é justo? Está em discussão. É justo um sujeito colocar uma placa de propriedade privada numa praia? É justo ou não é justo? É justo quando você dá seta para estacionar no shopping, que um outro camarada entra, e você desce do carro e bate no vidro dele e fala, ei, amigão, não é justo. Ele fala, justo? Como assim? Justo. Não, eu cheguei primeiro. Ué, mas e daí que você chegou primeiro? Não, se eu cheguei primeiro, é justo que eu estacione, não você que chegou depois. Bom, de onde você tirou esse conceito de justiça? Esse é o seu conceito de justiça. É justo que um índio esfaqueie um engenheiro? Depende se você é engenheiro ou se você é índio. Depende. Por quê? Porque as leis que regem a construção do universo social, elas foram chamadas pelo ser humano para as mãos humanas. E nós dissemos, Deus, pode deixar que nós vamos dizer o que é justo e o que é injusto. Nós vamos dizer o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. E Deus disse, na hora que vocês fizerem isso, o sistema entra em colapso, o sistema social entra em colapso e vocês vão morrer. Vocês se tornarão as próprias vítimas. E veja que interessante o superlativo de Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Não me parece uma visão realista? Toda a inclinação, sempre e somente, são palavras de absolutos. Não há nada que o ser humano faça que tenha resquício de bondade. E Deus diz, vou acabar com isso. O que o autor do Gênesis está querendo dizer é que quando nós construímos o universo social, a nossa imagem, a nossa semelhança, nós construímos o caos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um caos interior. Se você estava aqui domingo passado, eu lhe disse que a nossa grande angústia é expressa pelo apóstolo Paulo. Bem que quero fazer, não faço, mal que eu não quero, esse eu faço. Nós estamos num caos. E quando eu digo, não existem coisas que são certas porque são certas e erradas porque são erradas, eu me torno o padrão para o que é certo e o que é errado, a partir daí, afinal, o que é mesmo certo e errado? Porque aí começa a valer aquele ditado, cada cabeça, uma sentença. E Deus está dizendo, se vocês construírem uma sociedade baseada em cada cabeça, uma sentença, essa sociedade vai entrar em colapso e vocês serão as principais e maiores e primeiras vítimas dessa sociedade. Porque a cabeça de vocês, que quer dar sentença, é uma cabeça caótica. Porque quando você diz, não existem coisas certas porque são certas e erradas porque são erradas, você se torna cativo da sua subjetividade, dos seus apetites, dos seus instintos. Você se torna cativo das suas conveniências. E você sabe que quando eu não sei as coisas, eu pergunto para quem eu acho que sabe. Então eu perguntei para o C.S. Lewis, por exemplo. O C.S. Lewis todo mundo, ou quase todo mundo, conhece por causa do mero cristianismo, ou cristianismo puro e simples, e as crônicas de Nárnia, especialmente o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas o C.S. Lewis tem uma obra impressionante, como, por exemplo, um pequeno opúsculo chamado A Abolição do Homem, publicado em português, acho que pela Martins Fontes. E ele diz assim, quando todas as noções que dizem isto é bom são desmoralizadas, permanece a que diz, eu quero. Quando as coisas deixam de ser certas porque são certas e erradas porque são erradas, porque Deus decidiu assim, e eu digo, não, Deus não decidiu nada, eu é que vou decidir o que é certo e o que é errado, as coisas deixam de ser certas e erradas em si mesmas, e elas se tornam certas quando eu quero e erradas quando eu quero. E só se torna certo aquilo que eu quero que chamar de certo. E só se torna errado aquilo que eu quero chamar de errado. É certo um índio esfaquear um engenheiro? Depende. Se você é índio, é certo. Se você é engenheiro, é errado. Por que não existe mais certo e errado? A cabeça humana é que vai decidir o que é certo e o que é errado. E quando as coisas deixam de ser certas e erradas em si mesmas, começa a prevalecer aquilo que quem decide quer que seja certo e quer que seja errado. C.S. Lewis, Abolição do Homem. Aqueles que se abstêm de todos os juízos de valor, jamais terão como encontrar um fundamento para preferir um impulso aos demais, exceto pela força emocional desse impulso. Em outras palavras, é certo dormir e deixar de comer? Depende. Porque as coisas não são certas ou erradas em si mesmas. Depende o que me interessa mais naquela hora, se é comer ou se é dormir. Só que nós fazemos uma confusão tremenda. Porque nós vivemos como se algumas coisas fossem certas em si mesmas e erradas em si mesmas. Exemplo: é certo andar sobre os pés ou sobre as mãos? Depende? Não, não depende, porque quantas pessoas você conhece, exceto as que não têm condição de andar sobre seus próprios pés, que andam sobre suas mãos? Só quem trabalha em circo, pessoal. Porque nós tomamos como certo que certo é andar sobre os pés. Não é andar plantando bananeira, conversar com os outros e no caixa eletrônico plantando bananeira. Não é certo. Nós partimos do princípio que não é certo. Que é certo em si mesmo andar sobre os pés. Mas, por exemplo, é certo mentir? Depende. É certo roubar? Depende. É certo adulterar? Depende. É certo matar? Depende. É certo construir a própria identidade a partir da vida do outro e se comparar com o outro? E cobiçar a casa do outro, o carro do outro, a mulher do outro, o marido da outra? Depende. É certo honrar pai e mãe? Depende. E Deus está dizendo assim: pessoal, presta atenção. Algumas coisas são certas porque são certas e erradas porque são erradas. Exemplo: mentir é sempre errado. Matar, roubar, é errado. É assim. Eu diria que, na nossa inteligência, partindo do princípio da ética, da hierarquia de valores, tomando como princípio que a vida humana é o valor maior, só é certo mentir quando falar a verdade implica o sacrifício de uma vida humana. Só é certo roubar quando roubar ou não roubar implica o sacrifício da vida humana. Tanto é que nós dizemos assim que um sujeito que roubou para dar de comer aos filhos, ele não é réu de culpa. Há defesa para ele. Porque a vida, a defesa da prole, estão sobre o direito de propriedade. Aí começamos a discutir ética de valores. Mas fora o valor maior da vida humana, me parece que a Bíblia Sagrada já tomou decisões por mim. E que Deus já tomou decisões por mim. E me parece que ele está me convidando a aceitar uma autoridade que seja externa à minha consciência. Porque quando eu me submeto à autoridade somente da minha própria consciência, essa consciência vai sempre chamar de certo e de errado aquilo que lhe convém. C.S. Lewis: não creio que a história dê algum exemplo de um homem que, tendo abandonado a moral tradicional e alcançado o poder, tenha usado esse poder de maneira benéfica. Quando os fins justificam os meios, aí os fins justificarão quaisquer meios. Inclusive, eu torturo você, eu mato você, eu aprisiono você, eu transformo você no meu escravo. Eu minto descaradamente para você, eu traio você, eu usurpo o seu direito quando me convém. Por quê? Porque as coisas deixaram de ser certas e erradas em si mesmas. Caíram na minha conveniência. E na minha consciência há um caos, que quando eu tento viver de acordo com esse caos, a confusão se estabelece. E por que a confusão se estabelece quando eu começo a viver à luz da minha própria consciência? É porque eu fui picado por um vírus. Qual vírus? Eu fui inoculado com um vírus. Qual vírus? O vírus de querer ser Deus. Na minha opinião, o grande pecado de Gênesis 3 é o pecado de querer ser igual a Deus. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era o meio através do qual o ser humano realizaria esse seu anseio e esse seu desejo de ser Deus. E quando eu sou Deus, eu sou um ego absoluto. E um ego absoluto existe para ser servido sempre. E se eu tenho esse desejo de ser Deus e a prerrogativa de decidir o que é certo e errado está nas minhas mãos, certo e errado será aquilo que me convém sempre. Porque eu quero ser Deus. Não posso ser contrariado jamais. E quando um ego é absoluto, o que acontece? Não existe espaço para outro ego. Quando um ego quer ser absoluto, todos os outros egos devem se submeter a este ego. Só que o único ego que pode ser absoluto e que não usará a sua absolutibilidade, gostou dessa? O único ego que pode ser absoluto e que não usará a prerrogativa de ser absoluto para fazer o mal é o ego divino, porque Deus é amor. E quando nós queremos assumir o lugar de Deus e tomamos para nós mesmos a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado, nós quereremos usar tudo e todos, inclusive Deus, para satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos e os nossos próprios anseios. Ora, e é exatamente isso que a Bíblia diz que nós somos. Efésios capítulo 2. Como é que o apóstolo Paulo descreve morte espiritual? Ele diz que nós vivíamos fazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos de nossa natureza má. É isso. Efésios 2, de 1 a 3. Mas principalmente quero ler para você Tiago, capítulo 4. Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vem esta violência da sociedade que vocês construíram? Essa perversidade, essa conflitividade, essa competitividade mesquinha e vitimária. De onde vem isso? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Olha o que ele está dizendo. Não tem porque não pedem. Por que não pedem? Deus não pede. Deus toma. Quem é Deus, tem todo o poder na mão, não pede licença. Invade, usurpa, usa. Então, quando a gente se sente Deus, a gente vai tomando e abusando. Até que chega um limite que tem coisa que a gente não consegue tomar e abusar. Então a gente faz o quê? A gente tenta manipular Deus e pede para Ele. Então a gente pede, mas não recebe. Por quê? Porque a gente pede por motivos errados para gastar os nossos prazeres. Porque nós ainda estamos alimentando o nosso ego que quer ser Deus. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Nesse caso aí é amante, é o mundo, né? A sua amante, o seu amante é o mundo, que é inimizade contra Deus. Amar o mundo é ser inimigo de Deus, e esse é o nosso adultério. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha, qual é o grande pecado? É o desejo de querer ser Deus, é o orgulho, é a prepotência, é a vaidade. Eu sei, eu posso, eu consigo. Eu sou dono do meu nariz. Versículo 7 de Tiago 4. Portanto, submetam-se a Deus. Cuspam esse fruto do conhecimento do bem e do mal que vocês mastigam. Devolvam a Deus a prerrogativa de dizer o que é certo e errado. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Digam à serpente, eu não quero comer desse fruto. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ele não vai jogar vocês para fora do paraíso. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O que é isso, senão Gênesis traduzido? O que é isso, senão não queiram ser egos absolutos, não queiram colocar-se no lugar de Deus, não chamem para si mesmos a prerrogativa de dizer o que é certo e errado, porque isso vai matar vocês. Reconheçam que há uma autoridade acima da consciência individual de vocês. reconheçam que a consciência individual de vocês, a consciência é dividida, que dentro de vocês habitam instintos conflituosos, e que vocês guerreiam, que dentro de vocês há uma guerra, e que obedecer vozes que estão em guerra é um caminho de destruição. Então submetam-se a Deus e digam: Deus, o que é que eu faço? Por isso é que o chamado do Evangelho é: aquele que quiser vir após mim, negue o seu ego, que pretende ser Deus, e siga-me. Siga-me para o caminho da vida. Hoje pela manhã, se você estava aqui, o pastor Ariovaldo disse que é apenas uma oração que precisamos fazer, apenas uma, somente uma, e nenhuma outra mais. Todas as orações cristãs se resumem em uma frase, ensinada por Jesus Cristo, nosso Senhor: santificado seja o teu nome. E esta oração, santificado seja o teu nome, ela se derrama. Santificado seja o teu nome. Quando será santificado o nome de Deus? Quando for feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e então o teu reino estará entre nós. É o caminho da volta do Gênesis. Porque no Gênesis nós dissemos: adorado, reconhecido, exaltado, servido seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Inclusive, Deus tem que fazer a nossa vontade. E Deus está dizendo: você não tem condição de guiar a sua vida. Se você continuar vivendo assim, o caminho é morte. Então, ajoelhe-se e diga: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, porque egos absolutos não permitem a existência de outras pessoas, do outro. Mas quando a gente se rende a Deus, o outro renasce. O pão é nosso, o perdão é nosso. E não nos deixe, Senhor, voltar àquela conversa da serpente, mastigar de novo esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e exigir que seja feita a nossa vontade na terra como no céu, e que o mundo seja do nosso jeito. Na minha opinião, o que o autor do Gênesis está querendo nos ensinar é que ou nós vivemos em sujeição a Deus, ou todos os nossos caminhos são caminhos de morte. O que você não quer admitir é entregar a decisão para outro alguém. Você acha que isso diminui você. Eu digo que diminuiria sim, se esse alguém não fosse Deus. Em termos práticos, eu parto do princípio que algumas coisas já foram decididas. Eu não preciso entrar num dilema ético diante da oportunidade de mentir ou falar a verdade. Já está decidido. Eu falo a verdade. Mas não vai funcionar. Ah, então você acha que vai funcionar se você falar mentira? Ah, então você tomou para sua mão a prerrogativa de dizer o que é certo e errado e como as coisas devem funcionar? Então, prepare-se para o caos, porque se não for imediato, ele terá sido deflagrado. E cedo ou tarde, você vai colher o caos semeado por ter tomado nas mãos a prerrogativa de guiar a sua vida sem Deus. O que é o convite de Jesus Cristo? Venha. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixe-me ser o Senhor da sua vida. Viva para fazer a minha vontade, não a sua. Deus, estou apaixonado por uma mulher casada. Estou num grande dilema ético, eu não sei o que fazer. Como não sabe o que fazer? Não sabe o que fazer? Isso não está na sua alçada decidir o que fazer, o que é certo e o que é errado. Já está decidido por você, ou você obedece a Deus ou obedece a sua cabeça. E obedecer a sua cabeça significa obedecer a sua conveniência. Já está decidido. Nós somos aquela turma que já entregou nas mãos de Deus a rédea da vida. Já está decidido. Deus, a mulher do meu vizinho é bonita, hein? Vou descobrir a hora que ela vai para o trabalho e vou descer no elevador no mesmo horário. Você é louco, já está decidido. Você entendeu? Já está decidido. Me propuseram um atalho fraudulento para a promoção da minha carreira e para fechar bons negócios. Você está em dilema ético? Não, já está decidido. Você não faz esse tipo de coisa. Já está decidido. Já está decidido. Nós somos a turma que entregou a rédea da vida nas mãos de Deus. Nós que dizemos, Deus, Tu és o nosso Pai. Jesus, Tu és o nosso Senhor. Espírito Santo, Consolador, habita em mim. Nós somos essa turma que já entregou a rédea nas mãos de Deus. Nós cuspimos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós dissemos não para a serpente, dissemos sim para o Senhor Jesus. É assim. Como diz o Ari, é simples assim. Não é fácil, mas é simples. É simples. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Pode sublinhar na sua Bíblia. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. As veredas da justiça são aquelas pelas quais o Senhor nos guia e não a nossa própria cabeça. Ai dos sábios ao seu próprio entendimento. Isaías 5, 21. Ai, você não consegue. Você vai colher, lá no fim, a morte de ter tomado nas mãos a prerrogativa de dizer o que é certo e errado. A boa notícia, sabe qual é? É que quando você entrega essa prerrogativa de volta nas mãos de Deus e chama Jesus de Senhor, no fim é caminho de vida. Talvez Provérbios 14, 12 devesse ter o seu equivalente contrário. Há caminhos que ao homem parecem de morte. Se eu falar a verdade, vai dar tudo errado. Se eu não aceitar esta proposta, não sei como será o meu final do mês. Se eu não... Mas quando você põe o pé no caminho da fidelidade ao Senhor, o seu fim é caminho de vida. Não estou lhe prometendo que você vai fechar a sua cota de venda no mês, mas eu estou lhe prometendo que você continuará trilhando o caminho do justo. E o final desse caminho do justo é pastos verdejantes e águas tranquilas que refrigeram a nossa alma e que nos recriam na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê o seu Espírito para nos guiar com a mente de Cristo a toda verdade e atue em nós o querer e o realizar a sua vontade. Porque nós somos a turma que já entregou a rédea da vida nas mãos de Deus de volta. Que a boa vontade de Deus se cumpra em nós, porque a boa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que seja assim para você, para mim, para todos nós. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Deus, nosso Pai bendito, nós queremos consagrar a vida mais uma vez às Tuas mãos, nossas mentes e corações. Queremos dizer que abraçamos de boa vontade a Tua vontade e queremos viver e fazer a Tua vontade. Livra-nos, ó Pai, dos caminhos de morte. Sonda-nos, vê o nosso coração, esquadrinha o nosso pensamento e vê se há em nós algum caminho de morte. E guia-nos pelos caminhos de vida, vida eterna, vida que só o Senhor tem para dar. Visita, Senhor, aqueles que estão vacilantes na sua caminhada. Toca-lhes mais uma vez a consciência. Abraça mais uma vez os seus corações. Revela a tua verdade, a tua vontade e cobre com o teu amor, para que confiem em ti, descansem a vida aos teus cuidados. Faz isso, Pai, pelo teu Espírito Santo. Nós te clamamos agora pelo teu Espírito. Ministra, Senhor, pelo teu Espírito, àqueles entre nós, cujos pés estão vacilando, que sejam buscados, trazidos pelo Senhor de volta ao caminho da vida. Que ao ouvirem a tua voz, não resistam, mas digam sim ao teu chamado amoroso. Nós te pedimos assim, Pai, para a tua glória e por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Vamos cantar e vamos sair para os caminhos da vida, os caminhos do Senhor nosso Deus.